Eu vou conversar com a Georgia Paula Dias, que é psicóloga. Ela representa a Associação de Pais e Amigos de Autistas da região carbonífera, a AMA, aqui na região da AMREC. Georgia, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Georgia, a gente está falando aqui do Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo, né? Existe uma explicação sobre essa cor também, né? Mais uma vez, relembrando para quem não teve o acesso a essas informações sobre o autismo, né? Sobre as necessidades, as diferenças desses indivíduos, explicando melhor, né? O que é o autismo e o que é que causa isso.
Então, Jair, o autismo, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Que ele vai causar, né, algumas dificuldades na interação social, na comunicação e também no comportamento, certo? Uhum. Eu sempre gosto de falar para quem está nos ouvindo, para quem pede orientação, que é sempre bom a gente, né, tentar entender um pouquinho mais e buscar observar algumas características, né, bem importantes, que vai conseguir detectar o autismo em uma criança, num adolescente ou num adulto. Que seria realmente essa questão, né, da dificuldade de interagir, da regressão, muitas vezes, na comunicação, na questão do contato visual, que eles têm uma grande dificuldade em manter o contato, né, visual, ou permanecer também com esse contato. Então, assim, ó, muitos apresentam também resistência na rotina. Então, são algumas características que normalmente acende essa luzinha para, né, pro pai, para a mãe, até para o professor, né, o familiar, entender que, opa, tem alguma questão ali que precisa ser avaliada, né?
Sobre a campanha, o Abril Azul, a conscientização, toda a importância desse movimento, hein, Georgia?
Então, assim, a gente gosta, nós aqui da AMA, a gente, né, valoriza muito esse dia, né, dois, o mês, né, realmente, da conscientização do autismo, sendo que para nós que trabalhamos aqui, todo dia é dia, né, de conscientizar as pessoas. Porém, esse mês é um mês que ele está mais em ênfase, né, nas rádios, nas mídias, então é um mês que as pessoas tiram realmente para se dedicarem, né, a conscientizar as pessoas. E a questão do azul, Jair, é por questão de que a maioria, a prevalência maior do autismo é em meninos, né? Nas meninas, não tanto. Então, a maioria das pessoas com autismo são crianças do sexo masculino.
De uns tempos para cá, com mais intensidade, mais frequência, a classe política também, né, deu a sua contribuição com novas leis, né, novas adaptações da sociedade para respeitar ainda mais o autista. Como é que a sociedade pode se tornar mais inclusiva para pessoas com autismo em diferentes aspectos da vida, especialmente a educação, o trabalho, a vida social?
Hoje a gente, né, conscientiza muito, né, a todos, nós estamos sempre divulgando, tanto para as famílias, nas escolas, na comunidade, na sociedade em geral. Nós temos leis, sim, né, que vão ali, que mostram, que falam sobre os direitos da criança com autismo, mas nós pedimos muito também, Jair, é que as pessoas respeitem. Porque na maioria das vezes, né, os pais às vezes têm vergonha de sair com essa criança, porque às vezes chora, se joga no chão, tem algum comportamento que na visão dos outros é ser mal educado, é não ter limites. Então, assim, a gente pede, né, para as pessoas que estão passando, que tem uma criança nessa situação, que respeitem a situação, porque para aquele pai também não é fácil. E muitas vezes eles deixam de sair com essa criança por conta do olhar do outro. Então, o que eu venho pedir aqui para a sociedade é que, né, aprendam a respeitar, que busquem entender um pouquinho mais sobre autismo, se não vão conseguir, né, ajudar aquela família, mas que vão conseguir compreender a situação pela qual aquela família está passando no momento.
Você falou muito bem, os pais e mães acabam não tendo uma vida social, se escondem, fecham o filho em casa, até porque muitas vezes os olhares, aqueles olhares que já condenam, as pessoas ficam falando baixinho, os pais percebem e a tendência muitas vezes é mudar bastante a vida social, né?
É, e realmente, assim, nós temos muito casos aqui de pais que já não saem mais com essas crianças. Então, o nosso trabalho aqui na AMA, ele entra muito também de acordo com essa situação que os pais vêm passando. Então, nós levamos, sim, para shopping, nós levamos para mercado, nós levamos em todos os lugares em que qualquer pessoa pode frequentar. Porque, assim como todos frequentam, não é diferente com a criança, com a pessoa com autismo, né? Eles têm que aprender, né, a estar nesses locais, e as pessoas têm que aprender a respeitar, né, eles nesses locais também.
Quais são os principais desafios enfrentados no dia a dia desses pais de crianças autistas, né, e dos próprios indivíduos que têm o espectro autista?
Hoje a gente passa aqui muito a questão, né, da escola, né? Porque a escola também está conseguindo hoje, aprendendo a lidar com isso também, que a gente sabe que é difícil. Então, um grande desafio que a gente passa também é prestar essa orientação nas escolas. É, nós passamos muito também, né? Um dos desafios grandes é a aceitação, muitas vezes, das famílias. Às vezes a mãe aceita, o pai tem dificuldade, ou outro familiar não aceita. Então, a gente presta também esse serviço de orientar, de mostrar para eles também que ter uma criança com autismo, claro, vai ter algumas dificuldades, sim, porque eles podem aprender, né? Eles aprendem, mas não aprendem tão rápido quanto outra criança da mesma idade, vamos dizer assim. Então a gente faz isso também, a gente presta essa orientação, a gente divulga o nosso trabalho, porque aqui nós temos vários profissionais. Então, assim, ó, hoje a nossa maior dificuldade realmente é precisar de mais profissionais voltados para essa área. Porque nem todos estão ainda, né? Nem todos estão especializados para lidar com o autismo. E a AMA, mesmo com toda a vontade que nós temos, nós não conseguimos suprir toda essa demanda. Hoje nós estamos com 260 alunos, mas nós temos uma fila de quase 200 crianças na fila de espera. Então a gente pede muito assim com os profissionais também, que eles, né, se capacitem, que eles busquem também, né, atender essas famílias também que passam dificuldade. E nem todo mundo hoje, né, Jair, consegue pagar uma terapia, porque a gente sabe que é um precinho, né, um pouco elevado, né?
Olha, são números grandes, não é? 260 crianças atendidas e mais 160 esperando.
Exato.
É,
Exato. Então,
olha.
assim, para ver como a gente tem, né, muito trabalho para fazer, e gostaríamos de estar acolhendo também essas famílias da fila de espera, porém foge um pouquinho também, né, do que a gente pode fazer no momento.
Qual é a área de abrangência da AMA aqui na nossa região?
Nossa, a AMA, ela atende ANREC, AMESC. Então, nós temos crianças hoje do Rincão, da Içara, de Cocal, de Balneário, do Arroio do Silva. Nós tínhamos de Sombrio, de Lauro Miller. Então, ela pega toda essa nossa região aqui. Fora, né, a grande maioria, que são as nossas crianças aqui de Criciúma.
Quem é que mantém? Como é que vocês sobrevivem às despesas do dia a dia, o pagamento de professores e profissionais, né? Enfim, como é que funciona?
Então, a AMA hoje, né, a nossa maior mantenedora é a Fundação Catarinense de Educação Especial, onde ela paga, né, os nossos professores e alguns profissionais aqui da instituição. Alguns também nós temos convênio com o SUS, né, pela prefeitura, então alguns funcionários são pagos, técnicos, são pagos pelo SUS, né? E a gente também tem os nossos eventos, assim, né? Nós fizemos muitos eventos para estar arrecadando. Hoje a sociedade, ela tá bem parceira, então ela vem aqui, elas doam muitas coisas para gente. Mas a nossa, né, como nós somos uma filantropia, a gente vive, né, a grande maioria das nossas, né, da nossa renda realmente é de doações, assim, para conseguir manter a instituição.
Que campanhas vocês fazem durante o ano, por exemplo?
Então, nós participamos muito, nós realizamos o nosso pedágio. Agora, dia 20, é 20, né? 22, nós vamos ter a nossa paeja, certo? Que o quê? A gente está vendendo o nosso ingresso, né? A gente vai vender, nas empresas para tentar arrecadar também. Vai ser um drive que vai ser feito ali no Bistec, é dia 20 de abril. Vai ser feito no Bistec. As pessoas podem entrar em contato com a gente também para estar comprando esse ingresso, para estar ajudando. Vai ser no valor de R$ 15. A gente faz também festinhas aqui internas. Nós realizamos também vários eventos que possam estar suprindo essa necessidade de comprar coisas que faltam aqui na instituição. Então, nós temos eventos, Jair, durante todo ano, assim, desde pedágio, eventos fora, desde divulgação no centro da cidade. Então, a gente vive muito em função disso.
Vai haver uma paella agora, dia 22 de abril. Como é que estão as vendas de ingressos?
Isso, dia 20 de abril. Nós estamos começando agora, né? Então, assim, a gente já pede, né, para quem está nos ouvindo, que entre em contato com a AMA, para também adquirir, né, um ingressinho desse para nos ajudar. Vai ser no Bistec, ali no estacionamento do Bistec. A gente vai estar ali participando das 11 às 2 horas para arrecadar. Arrecadar esse valor, porque a gente precisa de melhoras na instituição também. Então a gente pede, para quem tiver interesse também, que ligue aqui para a AMA. O nosso número é 3462-9804. E esse telefone, ele também é o WhatsApp. Que chame a gente ali, que nos ajude também a divulgar, não só a divulgar, mas que também compre o ingresso para nos ajudar também com esse evento.
3462-9804, WhatsApp, né?
É isso mesmo.
Perfeito. Georgia Paula Dias, psicóloga, falando em nome da Associação de Pais e Amigos de Autistas da Região Carbonífera, a AMA, que fica em Criciúma. Para quem não conhece, qual é o bairro, hein?
Nós ficamos aqui na Vila Zuleima, na Rua Antônio Rossi, 215, no bairro Vila Zuleima, é isso mesmo, Criciúma.
Ok. Psicóloga Georgia, obrigado, muito sucesso, um abraço a toda a equipe, tá?
Muito agradecida pelo espaço e é sempre bom, né, ter esse espaço para nós estarmos divulgando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Agradecida.